Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
O assunto é refugiados. A ONU soltou um novo relatório sobre o número de refugiados no mundo, os dados. Professor, o que o senhor teria a comentar sobre esse novo relatório?
Ele é bastante preocupante, porque divulga dados muito expressivos do aumento do número de refugiados no mundo, ou seja, pessoas que, por razões de guerras, de perseguição política, de conflitos de toda a ordem, são obrigadas a deixar sua casa, seu local de moradia e se deslocar ou dentro do próprio país ou, o que acontece com muita frequência, para outros países, né? Para que o ouvinte tenha noção dessa dimensão, entre 2005 e 2014, não é? Portanto, contando aí 10 anos, né? O número subiu de 38 milhões de pessoas para cerca de 60 milhões. Não é? É um crescimento muito expressivo. 60 milhões de habitantes ou de refugiados corresponderia a um dos maiores países do mundo, se nós fôssemos considerar esses 60 milhões de habitantes. Para nós, né, no Brasil, onde esse problema até existe, porque o Brasil vem sendo receptor de refugiados, o problema pode parecer de menor relevância ou pode não gerar uma imagem muito impressionante, só pelos números. Mas eu chamo a atenção dos ouvintes para aquelas cenas com as quais todos nos comovemos, de refugiados, por exemplo, atravessando o mar Mediterrâneo em barcos muito precários e com frequentes casos de naufrágio que provocaram a morte de muitos desses refugiados, não é? Ou desses que buscavam refúgio na Europa. Casos de crianças que morreram e os corpos foram localizados à beira-mar, em função justamente desses naufrágios, ou seja, é um quadro de muito sofrimento, não é? Qual a razão desse crescimento muito grande? São os conflitos armados, né? Houve a retomada de guerras na África, na Ásia também, até na Europa, o caso da Ucrânia, né? Onde há uma guerra civil. Mas o caso mais relevante para gerar esse aumento do número de refugiados é o caso da Síria, não é? Onde uma guerra que já vem se prolongando há muito tempo, envolvendo diversos grupos, o mais notório deles é o Estado Islâmico, né? Cujo noticiário é abundante aí pelos atentados terroristas que patrocina no mundo inteiro. Esse conflito vem gerando aumento de refugiados. Só em 2014, né, de 2013 para 2014, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, divulgado agora em junho, houve um acréscimo de mais de 8 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas. Em contrapartida, apenas 126 mil conseguiram retornar para suas casas. Por isso é que há esse aumento tão expressivo. Nesse número total de cerca de 60 milhões, 20 milhões, mais ou menos, são de refugiados internacionais. São pessoas que são obrigadas a deixar o seu país. Por exemplo, no caso da Síria, só na Turquia, para lá foram cerca de 2 milhões de refugiados, não é? E há também quase 40 milhões de refugiados que nós chamamos de deslocados internos. São pessoas que não precisam deixar o seu país, mas que são obrigados a deixar uma região do país onde viviam para uma região diversa por conta de conflitos, né? Esse é o outro lado da globalização e da cidadania. Se, de um lado, a globalização tem sido importante para disseminar os direitos humanos e o reconhecimento de direitos em todo o mundo, não é? Eu já tive a oportunidade de conversar aqui nesse espaço sobre como o direito das mulheres, o direito das pessoas com deficiência vão se disseminando pelo mundo inteiro, e a globalização nesse sentido tem um aspecto positivo. Neste caso dos refúgios, isso não se verifica. Há um deslocamento muito grande de pessoas, crescente, não é? Como mostrou esse relatório da ONU, 60 milhões de pessoas, né? É um número muito expressivo, é um terço da população do Brasil, né? Praticamente. E, no entanto, há muita resistência no mundo ao acolhimento desses refugiados, né? O mundo não se revela um espaço aberto, friendly, né? Como nós dizemos em inglês, para o recebimento de pessoas que se encontram em dificuldades. E grande parte desses refugiados, a maior parte, certamente, vive em condições muito precárias. Ou em acampamentos que são organizados pela própria Organização das Nações Unidas, não é? Ou em acampamentos de países que recebem esses refugiados, mas que não querem integrar esses refugiados plenamente em sua sociedade. E, obviamente, a situação dessas pessoas é dramática. Acrescente-se um outro aspecto muito impactante a isto, que é o fato de que cerca de metade desses 60 milhões de refugiados são jovens e crianças de menos de 18 anos, né? Ou seja, nós estamos falando de um contingente de pessoas que têm o risco do comprometimento quase que absoluto das suas perspectivas futuras, porque evidentemente que a escolaridade desses jovens e crianças fica prejudicada, né? As condições para um desenvolvimento adequado nessa fase da vida de formação, né, não são boas, e isto terá um efeito enorme para a vida dessas pessoas. Esse é um dos grandes temas da nossa época. Muitos analistas consideram que justamente a rejeição aos estrangeiros e aos deslocamentos dos estrangeiros esteve na raiz dessa decisão recente do Reino Unido de sair da União Europeia, já que o Reino Unido quer estabelecer políticas mais restritivas para o ingresso de pessoas que venham de fora da Europa, né? Ou seja, este é um dos grandes temas da nossa época e que terá que ser enfrentado pela comunidade internacional por razões humanitárias, por razão de respeito aos direitos humanos, mas até mesmo numa perspectiva pragmática para a estabilidade no planeta, porque é evidente que não é razoável que no planeta tantas pessoas tenham que viver em situação tão precária por conta da impossibilidade de permanecer nas suas próprias casas. O Brasil tem um papel importante nisso, tanto para se habilitar a receber refugiados, não é? O Brasil recebe um número ainda relativamente pequeno de refugiados comparativamente à sua população, né? Os números mais recentes indicavam que entre refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil nós não chegaríamos nem a 10 mil pessoas, mas precisamos, além disso, ter uma atuação internacional de colaboração para a busca de alternativas que melhorem as condições de coexistência no planeta, que é a condição necessária para se diminuir esse problema dos refugiados, já que ninguém quer deixar a sua casa, todos preferem ficar na sua casa desde que tenham condições adequadas para isso. Portanto, em suma, a globalização tem o seu lado positivo para a cidadania, mas tem o seu lado perverso também, e esta dificuldade de lidar com o deslocamento de pessoas é um dos lados ainda perversos do fenômeno da globalização. Na próxima semana, voltaremos a abordar outro tema nessa perspectiva da cidadania e da globalização. Até lá.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.